Hebreus capítulo 7. Pois esse Melquisedeque era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o qual se encontrou com Abraão retornando da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu uma décima parte de todos os despojos, sendo primeiramente traduzido rei da justiça e depois também rei de Salém, que significa rei de paz. Ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo início de dias nem fim de vida. Todavia, era a exata imagem do Filho de Deus e, como tal, permanece sacerdote para sempre. Agora, considere o quão grande era esse homem, a quem mesmo Abraão, o patriarca, deu um décimo dos despojos mais desejáveis. E, verdadeiramente, os que são os filhos de Levi, que recebem o ofício sacerdotal, têm mandamento de acordo com a lei para receberem dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, embora também são descendência de Abraão. Mas ele, que não descende da linhagem deles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. E, sem dúvida, é sempre o menos importante que é abençoado pelo mais importante. Aqui, homens mortais recebem dízimos, mas naquele caso, alguém os recebeu, a respeito do qual se testifica que está vivo. E então, em uma maneira de falar, mesmo Levi, que recebia dízimos, tinha pago dízimos por meio de Abraão. Uma vez que ele ainda estava nas partes íntimas de seu pai, Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Agora, se a perfeição fosse alcançada através do sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que outra necessidade havia para que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, o qual não fazia parte da ordem de Arão? Porque, quando há mudança de sacerdócio, torna-se necessário mudar a lei também. Pois aquele sobre quem essas coisas são ditas pertence a uma tribo, da qual nenhum homem serviu no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor surgiu da tribo de Judá, uma tribo sobre a qual Moisés não falou nada a respeito de sacerdotes. E o que é ainda mais claro é que outro sacerdote se levante tal como Melquisedeque, o qual não foi feito sacerdote pela lei, constituída por mandamentos a fim de governar as atividades humanas, mas através do poder de uma vida indestrutível. Pois isto foi testemunhado a respeito dele: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4. Porque nesse pronunciamento há uma anulação do mandamento anterior por causa de sua fraqueza e ineficácia, pois a lei foi incapaz de tornar qualquer um aperfeiçoado. Mas agora, uma esperança melhor foi introduzida através da qual podemos nos aproximar de Deus e ser aperfeiçoados. Mas neste caso, isto não foi feito sem uma importante palavra de juramento, pois, por um lado, eles foram feitos sacerdotes sem a palavra de um juramento. Mas ele, por outro lado, tornou-se sacerdote com o juramento feito por aquele que lhe disse: o Senhor fez um juramento e não mudará a sua decisão. Você é sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Foi através desse juramento, então, que Jesus o tornou fiador de uma aliança muito melhor. Por necessidade, aqueles sacerdotes eram mais numerosos, pois a morte os impedia de continuarem indefinidamente, mas ele, porque existe eternamente, tem um sacerdócio que é imutável. Portanto, ele também é capaz de salvar completamente, aperfeiçoar, aqueles que continuamente estão se aproximando de Deus por meio dele, já que está sempre vivo a fim de interceder por eles. Pois vimos claramente um sumo sacerdote tal como esse, que uma vez que é santo, sincero, puro, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, não tem uma necessidade diária como aqueles outros sumos sacerdotes de oferecer sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, pois ele já fez isso uma única vez quando ofereceu a si mesmo. A lei apontava como sumos sacerdotes homens que possuíam fraquezas, mas a palavra do juramento que foi após a lei completou todas as coisas ao apontar um filho que é eterno.